Olá, eu sou o Marcos da HQZone, sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Hoje estou aqui com a Thalita, né, Thalita, minha fiel
Oi,
companheira.
estou de volta novamente.
Estamos aí novamente, sempre com a Thalita, e também estou com a Brenda.
Voltei depois de muito tempo.
Ah, e o pessoal já conhece bastante a Brenda, que é lá do GF. A gente já fez várias coisas juntos já. E a gente vai continuar fazendo um monte de coisa, né, amiga?
Tomara.
Tomara. Mas a gente vai fazer sim um monte de coisa junto, que eu gosto de chamar as meninas de lá para gravar podcast aqui. Porque esse podcast é um podcast muito legal. Porque a gente já tava pensando há muito tempo, aí teve umas ideias ali, outras ideias aqui. Que basicamente a gente vai falar sobre filme de super-herói, porque a gente sabe que o pessoal gosta de falar de filme de super-herói, porque filme de super-herói é um negócio que tá aí no auge, né? Todo dia alguém fala sobre filme de super-herói, tem teorias de filme de super-herói, tem os filmes de super-herói aí mais antigos, tem os mais novos agora aí que o pessoal joga um monte de teoria, joga um monte de coisas, ai, o que que vai acontecer?
Alucinação.
É, será que vai aparecer os três Homens-Aranha junto? O que que a Wanda vai fazer no Multiverso da Loucura? Ah, que não sei o que, não sei o que, piparará.
Será que vai ter o sexteto?
Isso, será que vai ter um sexteto e tudo mais? Então.
Será que os X-Men agora aparecem?
É, então. Esses X-Men aí, que o pessoal achou que ia vir WandaVision, acabou não vindo aí. Mas, no podcast a gente vai fazer. É, a gente vai falar sobre o filme de herói, né? Porque a gente tem uma questão muito forte, assim, né, pra gente que acompanha filme de herói. Se os filmes de herói já saturou, se já chega de filme de herói, que ninguém aguenta mais ver filme de herói, ou se deve continuar os filmes de herói e como que isso deve ser feito, né? Será que tem que mudar alguma coisa, né? Como que a gente enxerga esse futuro aí de filme de super-herói? Porque a gente sabe que nos últimos 10 anos aí, é claro que o filme de super-herói já tem uma longa data, a gente vai citar algumas coisas importantes aqui dos filmes de herói antes dessa leva do MCU e do DCU, mas a gente sabe que nos últimos 10 anos, que é quando a gente marca aí a timeline de filmes da Marvel, por exemplo, né, desde quando foi construído o MCU, a gente sabe que todo ano tem um filme de herói que puxa uma história e vem uma cena pós-crédito que conecta com alguma coisa. E aí vem um personagem novo e tal, piripararó. E hoje a gente se questiona muito sobre isso, né? Sobre o que vai acontecer no, nos futuros filmes, né? Como que vão ser esses filmes? Eles vão continuar seguindo a mesma fórmula? Eles vão fazer coisas diferentes, né? Será que já saturou? Ninguém aguenta mais? Então, eu queria puxar para Brenda. O que que você imagina, Brenda, disso assim? Como você teve esse contato, né, com filme de super-herói primeiro, que eu acho importante. E como você pensa assim sobre a relação desses filmes assim que a gente tem hoje, que é bem marcado assim no cinema?
Eu comecei, eu acho que foi o padrão do povo que nasceu de 96 em diante. X-Men, aqueles filmes do Batman, George Clooney, sabe, Homem-Aranha e tal, foi os primeiros de super-herói que eu tive contato. E eu acho que eles se moldaram muito dos filmes de super-herói que a gente tem hoje em dia. Os novos modelos de filme, não é que eu acho que tá cansativo, eu acho que estão batendo muito na tecla. Como eu posso dizer? Não é nem datada, mas mantendo uma certa receita nos filmes, um padrão, para adaptar nichos personagem. Aí, no caso, eu não vi Shang-Chi ainda, então eu não vou falar dele. Eu acho que nem vi o que eu terminei de assistir, mas pegar das séries da Marvel, CW, os filmes da DC que eu vi e tudo mais, manteve um certo padrão de acontecimentos ou sobre a história do personagem que eles iam abordar, e só mudou mesmo o personagem. Corta essa parte que eu vou falar agora, porque ligaram a televisão aqui, eu tô indo cutucando. Só falar aí, tá?
Ah, é para continuar falando?
Pode falar.
Ah, tá. Então, sim, eu acho que tem muita coisa pra gente discutir sobre, porque é justamente o que eu falei na abertura, né? Os filmes de herói, a gente sabe que já tá aí há um tempo, e que a cada filme que vem. Vem uma história nova, apresentando um personagem, apresentando talvez o início de uma saga, tudo e tal. Então a gente pensa muito nessa questão dessa evolução dos filmes, né? Que, por exemplo, a gente teve um dos filmes mais populares de super-herói, que muita gente considera como se fosse o primeiro, quando a gente fala de super-herói DC Marvel, que foi o filme do Superman em 1978. Então, a gente teve esse filme que foi um boom, foi muito grande, filme que chegou a ser indicado ao Oscar em algumas categorias técnicas e tal. Então, foi o primeiro boom assim de filme. E logo em seguida a gente teve outros filmes também, né? Da DC principalmente, eu acho que a DC dominou bastante assim, ali nos anos 80, nos anos 90, alguns filmes de super-heróis, sempre voltado ali ao Batman e também ao próprio Superman, né? E aí só depois a gente teve alguns filmes da Marvel assim que ficaram bastante populares ali no final dos anos 90 pro começo dos anos 2000, né? E aí, Thalita, a gente tem um rascunho, tá, gente? Que a gente vai vendo, tudo bonitinho, pra gente não esquecer nada. A gente tem um belo
Verdade.
rascunho que a Thalita fez, ó, ficou perfeito. E aí, eu ia puxar essa questão já pra Thalita, porque a Brenda pontuou isso muito bem, né? Por exemplo, eu sou de 96 também, então acho que eu peguei essa coisa de filme mais forte, talvez com esses filmes do Batman, ali dos anos 90. Né, que você até colocou o Batman e Robin, que é um filme assim, putz.
Nossa, não foi o filme que deixou todo mundo assim, nossa, para com esse negócio de super-herói, que negócio brega.
Exatamente.
Cancela, né? Que foi tipo o fracasso desse filme foi o que, tipo assim, fez todo mundo meio que desistir por um período de criar filme de super-heróis, bem que tem aquele negócio que o James Cameron ia fazer o filme do Homem-Aranha, foi através dessas ideias, né, que surgiu o filme do Homem-Aranha depois lá do Sam Raimi, né, em 2002, que é um filme assim. Pra hoje em dia, é claro, né? A tecnologia já mudou, tem algumas coisas, mas assim, em termos de filme de super-herói, acho que ele é um marco junto né, com os filmes do Superman, assim, mesmo que a Marvel antecedente a esses filmes já tenha tido alguns, né? Que assim, não dá para citar tudo, né? Mas eu também, sendo aí de 94, acompanhei todas essas coisas de filme de super-herói, dessa ascensão, né, nesse novo período, dessa década, de século. E enfim, né, eu lembro, sim, de Blade foi de um dos filmes, porque assistiu com quem? Meu pai, ele gosta de filmes, assim, achando, uau, né, então, pra ele, Blade era muito, muito bom. Aí chegou os
E é
X-Men,
muito bom.
e, verdade, para um período bem diferente do que é os filmes de hoje em dia da Marvel, né? Não pela questão assim de tópico assim adulto, mas quando a gente entra nessa pergunta assim, será que os filmes de super-herói estão cansando ou é o jeito que eles estão sendo feitos, né? Que às vezes assim, esses dias eu cheguei a comentar que, nossa, imagine se a gente tivesse um filme sobre que desperdício foi o quê? A Viúva Negra e o Soldado Invernal. Eu falei, verdade. Imagina se o diretor tivesse liberdade criativa de poder fazer um filme da história só deles dois, baseado num quadrinho mesmo. Ia ser tipo assim, o Senhor e Senhora Smith dos super-heróis lá no cinema, né? Seria tipo como eles chegassem e fizessem assim, o filme Batman e a Mulher-Gato. Botasse mesmo, sabe, para quebrar num filme desse. Então, assim, eu acho que seguir esse tipo de agenda do que as pessoas querem, né? Mas assim, quais pessoas, né? E assim, às vezes o estúdio pega o que tá acontecendo com o tempo, aí eles acabam se ficando naquilo ali. Aí eles vêm e falam assim, ah, a gente vai ter uma mudança agora, né? Aí a mudança em questão não é lá essas coisas. Então, aí a gente, né, depois dessa primeira leva, né, dos filmes de super-herói, foi de 78 com o Superman, que, né, deu uma mudada e até hoje é uma referência enorme de filme, né, do Superman de 78. E aí veio essa. Parou e voltou o interesse novamente com Blade, voltou os X-Men, que realmente é uma das melhores referências que a gente tem hoje, né, de uma trilogia, assim, né, que segue uma sequência. Pega aquelas influências, né, de Star Trek, de Star Wars, de seguir um padrão de história onde tudo se conecta. Então, foi bem legal. Foi muito bom da Marvel ter continuado com esse que deu certo, né? Mas de certa forma, às vezes, prende mesmo a visão da criatividade do diretor, e aí ele acaba ficando limitado em algumas coisas. Então, acho que talvez seja essa questão que a gente fica procurando assim, nossa, será que tá enjoado filme de super-herói mesmo? Ou é só porque eles resolveram seguir um caminho que talvez, sabe, acabar deixando o público assim, meio assim, né, desanimado para voltar a assistir.
Sim, mas é basicamente isso mesmo, porque eu lembro muito assim do quando eu assistia televisão quando era criança e mostrava os trailers de X-Men, dos filmes de X-Men assim no cinema, né? E X-Men para mim foi um boom assim, junto com o filme do Homem-Aranha, porque eu acho que tudo se conectava, né? Porque o Homem-Aranha, ele é um personagem que já era muito popular na Marvel, né, nos quadrinhos. Ele é muito popular. É um, sei lá, talvez um maior herói da Marvel, não sei, né? Eu sempre fico meio confuso assim quando o pessoal fala, qual que é o maior herói da Marvel? Para mim é muito difícil, porque tem o Homem-Aranha, às vezes tem um Hulk. Então é meio difícil assim, a gente definir, mas, tipo, com certeza o Homem-Aranha tá ali na frente, né? Então, para mim.
O Hulk, eu acho que teve na época dele, coitado.
É bem isso mesmo.
Nossa.
E teve, tipo, teve o filme dos X-Men ali no começo dos anos 2000, que para mim foi esse boom. Teve o filme do Homem-Aranha, que pra mim foi um boom também. E até outros derivados que fizeram. Oi?
Até os filmes do Hulk.
Sim, teve os filmes do Hulk também, né? A gente teve o filme do Hulk, teve o filme da Elektra, do Demolidor.
Inclusive, para mim, como que mudou? Porque a primeira vez que o Tony Stark apareceu foi num filme do Hulk.
Sim.
Sim, é
Aí,
verdade.
assim, em que eixo que eles mudaram ali? Tudo bem que o filme não foi o sucesso que eles imaginavam e tal. Só que, assim, do nada mudou e veio um Tony meio diferente do que apareceu no fim.
É, então. E
Sim.
aí tem tipo essa chave de mudança dos
É
filmes de
porque
heróis, né?
nesses primeiros filmes não eram pela Disney, de fato, não é? É, tem isso
Uhum,
também.
é.
Se eu não me engano, pela Disney foi, começou o quê? Com Homem-Aranha? Homem de Ferro 2? Não lembro
Não, não
agora.
mesmo.
Foi na minha.
Não mesmo.
Ah,
Eu
mas
acho
é.
que o Homem de Ferro ia ser pela Universal.
Sim.
Mas
Só que
aí eu acho
daí.
que teve compra de direitos e aquela ladainha toda que tem. Aí eu acho que foi pela Disney, logo no primeiro.
É porque na linha do tempo conta mesmo. Na linha do tempo
É.
eles acabam contando.
Mas é. E tipo, pra mim teve esse boom mesmo, tipo, desses filmes de heróis que a gente conhecia mais quando era criança, porque é aquilo, na nossa mente brasileira, de criança brasileira na época, é porque a gente acompanhava X-Men, o desenho. Então, tipo, tinha o desenho de X-Men Evolution, que muita gente gostava muito, até hoje eu gosto muito. E o pessoal acompanhava os desenhos de X-Men, né? A série animada. Aí tinha no cinema também pessoas que ficaram marcadas, tipo, a Tempestade da Halle Berry, o Hugh Jackman como
Lenda,
Wolverine. Pois é.
lenda,
Né? Então, tipo,
comentário.
até as coisas que não eram bem adaptadas, as pessoas gostavam, tipo, a Vampira. Né?
Sim.
Tipo, a Vampira, todo mundo gosta da Anna Paquin como vampira, assim, de ver o filme. Não que ela seja
Com
a
certeza.
vampira perfeita.
Real.
Isso, mas as pessoas gostam de ver a Anna Paquin como vampira, assim como Patrick Stewart como Xavier, e o Ian como Magneto, gente, é indiscutível. Então,
Nossa.
tipo assim.
Você falou logo os únicos cinco que a gente não, assim, tem os defeitos, mas finge que não vê. Os cinco que é colocaram no pedestal,
Sim.
né? A gente faz é como que a gente filma o termo, né? Por causa do período que foi feito. Então a
Não.
gente dá um recorte aí nesse.
Não, e o foda disso é que a gente ainda tem a Funk como Jean. E tipo assim, a Jean dela é uma Jean assim estranha, mas ela manda muito bem como Jean Grey no filme, entendeu? Então, tipo, eu gostava, tipo, acho que talvez tenha sido por causa do filme dela e não tanto pela Jean do X-Men Evolution, que eu gostei mais, que eu comecei a gostar da Jean Grey como uma das minhas personagens favoritas. E, tipo, ela entrega, porque a gente, quando é criança, talvez as pessoas que já eram adultas naquela época, ou que já eram, sei lá, jovens de 20 anos naquela época, que gostava de quadrinho, sabe que é totalmente diferente, que não era aquilo, que a adaptação não era tão boa assim, porque sei lá, pensa, a vampira ela voa, sabe? Tem toda aquela história da Carol Danvers e tal, e sei lá, não tem como eles adaptar isso, entendeu? Não tinha como eles fazerem essa adaptação. Então lá no filme a gente tem a vampira, que o maior problema da vida dela é não poder beijar o Homem de Gelo. Sabe? Então a gente.
Não, mas aí você vê, tipo, é literalmente da época, porque anos 2000, aquela época que tava saindo filme, que era literalmente isso, era sempre um foco, era uma coisa romântica,
E isso.
ah, impedimento de casal, e não sei o quê. E a vida dela era um filme dos anos 2000.
Sim.
É. E a mesma coisa com a Jean e o Wolverine, né? Tem até um pouco toque lá no final, aquele drama deles dois
Gente.
lá no final, o Wolverine, né? Pegando, tipo, quase pegando com ele. Não, e é uma coisa que a gente parece que não vai ver mais em filme de herói, realmente são aquelas cenas, mas assim, né? Passando do beijinho, né?
Nossa,
No
mas a gente.
fim. Passando na época do empoderamento.
Não, mas ó, aquela cena que a Jean
A
tá na
Jean.
cama, na maca.
Né? E o Wolverine chega lá. A gente não vai ver mais umas coisas
Não.
dessas no filme. Já pode esquecer, não tem mais,
Que
mas
triste.
é isso mesmo. Herói hoje em dia é só músculo, né?
É.
Realmente é só músculo, boniteza, tá arrumado. E muitos efeitos
Não, é
especiais.
porque ó, eu
Muito, muito
falo.
e uma piadinha aleatória.
Não, mas eu falo, gente, essa cena quando, quando a Jean sobe lá no colo do Wolverine, pra mim é uma coisa assim, mexeu com meus hormônios quando eu era criança. Eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Porque eu ficava assim, ela só subia, ela montava, beijava, ele agarrava, tirava a roupa. E, tipo, é uma coisa de doido. Até aquela cena lá que ela tava, tá no. Que a Mística, na verdade, tá como Jean Grey e ela tá na cabana beijando ele. Eu ficava no maior maço, ele se agarrando, deitado lá e tal. Inclusive, a mística é muito boa, gente, pelo amor de Deus. Não esquecer, porque aquela mística é
A
muito
surra na
fodona.
Jennifer.
Nossa, mas surrou mesmo, gente. Gosto da J-Law, mas. Nossa.
Coitada da J-Lo.
Sem condições. Mas
Que coitada, gente, pelo amor de Deus.
Mas é isso. Aí a gente teve toda essa trilogia de X-Men e tal, todo mundo gostou e
Super
tudo.
choque.
É, então. Aí a gente teve esse boom assim de coisas de herói, né? No geral. Tanto nos filmes como em desenho, né? A gente teve Liga da Justiça, os desenhos da Liga, os filmes animados do Batman, que já fazia um sucesso ali no final dos anos 90 e continuou nos anos 2000 com Batman do Futuro e tal, toda aquela coisa que a gente consumia muito quando a gente era criança, né? E tipo, esse dia eu tava parando pra pensar, e tipo, todas as coisas que eu assistia quando era criança eram coisas de herói. Tipo, Projeto Zeta, Liga da Justiça Sem Limites, X-Men, Super
Malvinda.
Choque. Sim, é, todos esses desenhos, assim, voltados super-herói. E aí. A gente também teve uma fase muito importante, né, de filme de herói, que foram os filmes do Christopher Nolan, né? Os filmes do Batman.
Verdade.
Que veio aquele filme, tipo, novo, né? Porque não tinha filme do Batman desde os anos 90. A gente teve lá a trilogia do Batman, pá. Que assim, gente, ó, eu assisti pouquíssimos filmes, e quando eu assisti foi quando saiu. Então, se vocês me perguntarem hoje em dia como que eu acho dos filmes, eu vou falar pra vocês, gente, não sei, porque eu assisti literalmente quando eles saíram. E depois eu não assisti mais os filmes
Assistir
do
mais.
Batman.
Mas não tem como a gente parar para assistir. Só se vocês planejar e falar assim, eu vou reviver esses filmes, porque chega agora, tipo, lembra de 2016 quando saíram 300 filmes de herói no ano?
Sim.
Então, tipo assim, cara, né? Filme era toda hora bombardeando coisa de herói. Aí esse ano, novamente, que ano passado a gente ficou meio, né? Que deu essa pausa aí nas coisas. Aí o que que aconteceu? Esse ano só começou a sair tudo, né? Todo mês, basicamente, depois de Viúva Negra, começou a sair. Não, e não só isso, porque começou com WandaVision, aí teve Falcão e o
Falcão.
Soldado Invernal, aí depois teve Loki,
Vejo.
né? E veio Viúva Negra, e aí veio o What If, e aí veio Shang-Chi, e aí vai vir os Eternos agora, vai ter Venom antes, Vai ter Homem-Aranha ainda, né?
Não.
E o que é que mais tem esse
Sim, e se você for parar,
Deus
e
do céu.
se você for parar para pensar, tipo, até na DC agora tá tendo muita coisa, porque tava tendo Supergirl,
Sim.
Batwoman, agora tá tendo Stargirl, Titãs e Patrulha do Destino.
Supergirl?
Sem
Supergirl,
contar
ainda tem
as
ela.
bandas da CW.
É, tá tendo, tipo,
Que tá
todas essas
indo.
séries.
Que tá nem sei que ano, mas nem sei que temporada, porque eu tô acompanhando. Sem contar os anúncios envolvendo a DC.
Exatamente. Então, tipo
E
assim,
Esquadrão Suicida, que eu não vi até
isso.
hoje.
É, teve Esquadrão Suicida e, tipo, fora séries que estão rolando aí. Tipo, tá rolando três séries da DC, assim. Stargirl, a Patrulha do Destino que voltou agora. Teve Superman e Lois também. Então, tipo, tem
Sim.
muita coisa. Inclusive, gente, Superman e Lois é muito bom, viu? Assistam. É
Eu
muito
não vi. Ah, eu
bom.
quero ver.
É
Mas
muito bom.
é ficar, viu? Perdeu o
Não, ele
emprego
perdeu.
mesmo,
Ele sabe que perdeu. Porque, gente.
Não, gente, assim, vocês apostam por quanto? Que no DC Fandom vão anunciar que ele vai estar em The Flash.
Ai, eu acho que
Eu
vão.
tenho certeza que vão anunciar ele em The Flash.
Eles
E
não.
eu acho que vai
Gente.
depender de The Flash para ver se ele vai continuar como Superman.
Eu também acho.
Ô, gente, mas ele agora tá preso lá no cativeiro da Netflix, né? Melhor coisa que aconteceu na vida dele, né?
Nossa, por que é, gente? Não, mas ó, fazendo o jabazinho do Superman e Lois, gente, o Superman do Tyler é muito foda. A série é muito legal. Tipo, eu comecei assistindo dando um real, né? Porque eu pensei, ah, CW? Nossa, ficou com Deus. Mas é muito boa. Tipo, a construção da série é muito foda. Os personagens são
Mas
legais.
ela é com CW ou ela é CW HBO?
Não, meu filho, CW mesmo.
Não, e pelo pouco que
Mentira.
vi, só que a gente tem que ter, a gente já fica com aquela desconfiança, porque Flash começou super bem. Flash,
É.
pra mim, era uma das melhores
Legends
séries de super-heróis, assim.
também. Legends também começou muito bem.
Gente, aí, quando chegou na terceira temporada, assim, do meio, desandou. Envelheceu igual leite no sol.
Não.
Ou pior.
Mas ó, eu falo, eu não tava dando um real pra série do Superman e Lois. Aí eu comecei a assistir, eu acho que eu tô no sétimo episódio, assim, e é muito legal. Tipo, muito legal. Enfim, gente, assistam, que o nosso tópico é filme. Mas assiste lá no HBO Max, Superman e Lois, porque é babado. A Lois Lane de lá é infinitamente melhor do que a Amy Adams. Tipo,
Não é muito difícil, né?
infinitamente
Olha,
melhor.
das versões da Lois que eu já vi, e a que eu gosto, que no caso é de Lois e Clark e de Smallville, é tipo assim, as duas com pouquíssima, de só nenhuma aparição já surra da Amy Adams. A Amy Adams é muito sonsa,
Não.
sabe? Nossa, tão apática. Ela é apagada. Eu nunca vi. Gente, a gente tá falando da Lois, a mulher coloca a cara a tapa.
Exatamente, Brenda.
Ah, pelo amor de
Não, e
Deus.
tipo assim.
Aí a Amy Adams com aquela cara de sonsa dela no filme todinho.
Não, o pior é que no tipo na série do Superman e Lois, a Lois Lane, ela é muito fodona, tipo, muito fodona assim, fodona. E ela mete a cara, vai atrás do bagulho investigativo, vai faz o negócio acontecer, tudo e tal. Nossa, é muito bom. Tipo, muito, muito, muito bom mesmo, real. O único chato do filme é o filho lá do Superman que eles inventaram, que é um filho novo lá
Ai.
que ele tem o Jonathan e o Jordan. É o Jordan inventado, né, que o Jonathan é o Superboy lá. Que inclusive tá no DC Future State lá com a Yara Flor. Aí, esse Jordan é insuportável, mas o resto, perfeito, só. Perfeitão.
Não, pelo pouco
Ah,
que
mas
você
sempre tem.
vê, é tipo, a série busca assim, bastante referência, né, aos quadrinhos do Superman. E assim, a certo ponto as pessoas querem ver o que tá ali nos quadrinhos, né, de
Sim.
volta. E a gente vê que a DC, ela se importa bastante com isso, né? De seguir esse padrão, assim, de não ter essas alterações tão, sabe, mirabolantes, exceto pelo tio Zack, né? E aí a gente vê na Marvel que também isso é uma coisa completamente diferente, que já teve tantas vezes de. Não, dos criadores do personagem reclamar, e a gente percebe que é uma questão, assim, de interesse, né? Eles avacalha lá o personagem, né, a personalidade, os poderes, essas coisas todas. Hoje, tipo assim, e aí foi, saiu aquele negócio lá né, dessa semana, dos parentes,
Dos
né,
herdeiros.
dos herdeiros que estão querendo né, reivindicar que vai, né, vai entrar no período, né, acho que é domínio público, não lembro se é disso, enfim, a questão deles lá, né, e aí a Marvel já, tipo assim, ah, a gente já vai fazer o processo para evitar que vocês queiram, né, exigir muito lucro da gente. Então, acho que acontece que assim, a maior parte dessas mudanças que eles fazem, né, Kevin Feige, que vem aqui e me processe, mas a parte dessas mudanças são realmente para tentar afastar, né, de como os personagens foram criados. E assim, o que eu vejo bastante que as pessoas ficam muito felizes quando a gente tem um pouquinho sabe, daquela coisa que a gente vê nos quadrinhos, né? E eles meio que estão se afastando disso para colocar uma coisa assim, para criar o próprio universo. Eu não sei até onde isso é bom. É bom, é, né? Criativo, é, mas realmente tá ficando uma coisa assim mais. E essa é a diferença, tipo, do que você vê na DC, dos filmes serem um pouco mais soltos, bem mais soltos, né? As histórias, essas coisas assim, independentes, eles têm um controle da criatividade. É assim, além, né? Eles usam a história ali, fica bem, bem mais bonito, bem mais legal, né?
Mas nesse ponto que você falou sobre que o público acaba gostando de alguma referência que tenha mesmo nos quadrinhos, foi em duas situações que a Disney colocou recente, na série do Loki, que foi os Lokis, no
Os
caso,
loucos. E ficou
que
naquilo.
todo a gente finge que não foi, tá ligado? Mas todo mundo ficou empolgado, meu Deus, Loki, que de Loki, não sei o quê. E tal, e na série do Falcão, Madripoor, quando apareceu, porque todo mundo fez ligação com quem? Com o Logan.
Com logo.
Aí todo mundo já pensou, aí já foi aquele surto, teoria, no fim não vai ser nada,
No fim
porque
não vai ser
todo mundo
nada.
já surtou e não sei o quê.
Igual Pietro, né? Pior do que o do Pietro, então não
Não.
posso existir do
Ai, gente,
Não
sim.
foi. A do Pietro, não. A do. Gente, agora voou o nome na cabeça, mas o povo passou WandaVision inteira falando do cara que ia ser o vilão e não
Mephisto?
sei o quê.
Mephisto.
Isso. Gente, aquilo ali foi uma alucinação, porque eu não sei da onde que
O
tiraram que
Mephisto.
ele ia.
O Mephisto acaba sendo assim a Disney, né? O grande vilão de tudo aí é a Disney.
Pode crer.
E voltando quando, né, o Neil falou sobre os filmes do Batman do Christopher Nolan, realmente é aquela inovação, né? A inovação que a gente fala é um tom de filme mais violento, né? Ele vai lá buscar assim a violência mesmo do super-herói, daquela parte de Gotham. As histórias do Batman tem, né, uma parte assim apresentável, tanto que é um dos heróis mais populares, né, entre as crianças também, mas a gente sabe que tem umas histórias que são mais, não são cabíveis pela parte infantil, né? Então o Christopher Nolan trouxe, né, essa parte, mesmo a gente sabendo que o Batman do Christopher Nolan não é lá essas coisas, né? Todo mundo só lembra do Coringa. Né? Tem essa parte também, né? Mesmo a gente assim gosta, né, do uniforme, ah, o Christian Bale, ele arrasa bastante, mas assim, se
Ah, não
olhar,
arrasa, não.
envelheceu assim, talvez como um vinho tinta do Morgado, um pérgola, né?
Não, mas
Né?
os filmes do Nolan, assim, eu acho que é porque é uma coisa muito pessoal também. Mas o que chamou mais atenção nos três filmes foi a questão da maneira dos vilões.
Sim,
Os
os
vilões.
vilões.
Porque até no primeiro, apesar que no Begins, na primeira vez que eu vi, eu dormi, gente. Literalmente, dormi aqui em casa. É porque o auge dos DVD piratas, sabe? Aí comprou. Todo mundo na sala apagou durante o filme. Sem brincadeira. Mas aí
Por
depois
isso
eu
que
assisti.
o Nolan morreu 2 vezes aqui agora.
Mas aí, assim, mas depois assistindo, é a questão dos vilões. Porque no primeiro é o espantalho. Foi uma coisa. Gente, eu tô apaixonada nos vilões do Batman. Aí você já fica todo empolgado, aquela coisa toda. Aí no segundo teve o Coringa, que é Coringa e o Morceguinho. O filme inteiro. E no terceiro eu prefiro pular essa parte, porque nada salva.
Nossa, mas é mesmo da trilogia dele que o pessoal mais fala é o segundo filme,
É.
é o Coringa, é o Coringa, é o Coringa. Tanto que até hoje ninguém
Sim.
superou o Coringa, né? Exceto pelo Joaquim Phoenix, né? Que ele
Não
acabou.
esperou, não.
Não superou mesmo, não, né? Porque
Não.
assim, uma coisa assim, meio para boi dormir. Tá aí um filme que eu vi uma vez só e nunca mais fiz questão de assistir, que achei um filme assim tão sem pé, sem cabeça, um filme mais. Tinha mais coisa de outras coisas do que realmente do Coringa, né? Então,
Não, eu
essa
gosto
parte de.
muito. Eu gosto muito do Coringa, mas a questão é, na primeira vez a gente gosta muito. Na segunda você fica, ok. Aí depois você não tenta assistir de novo porque você sabe que você não vai gostar.
Exatamente.
Então, deixa quieto. Mas desde a primeira vez que vi, não superou o do Hit, não.
Não,
Só que eu acho que
realmente.
acho que seguiram muito aquela teoria dos três Coringas, sabe? Aí, no caso, teriam completamente diferente.
E aí veio o Jared Leto também, tem um Jared que é aquele Coringa gangster, assim, sabe? Meio, né, o Eminem dos Coringas, enfim. Não, não chega nem ser o Eminem dos Coringas, né? Porque, coitado, nem isso fez sucesso. Só nas né, do povo assim, meio assim, ui, casal perfeito.
É. Ela mataria por ele, ele mataria ela.
É.
Ai,
Não,
amo.
passou mal. Mas é, gente, esse filme do Batman, eles marcaram bastante, assim, essa questão de violência e tal, um filme mais dark, né? E aí depois a gente teve. É, e depois a gente teve o filme do. De Watchmen também, que o pessoal gosta muito, o filme do Zack Snyder, fica.
Ai, divisor de águas, hein? Divisor de águas.
É,
Nossa.
gente que acha um masterpiece e tal.
Não, gente, todas as vezes que eu tentei assistir esse filme, eu dormi.
Ah,
Ô,
eu
gente,
tentei
né?
uma
Também não é
vez
assim.
e não consegui, não. E olha que.
Também não é assim. Calma.
É. Tipo, tem Watchmen e tal. Aí, tipo, a gente tem o que tava acontecendo ali na Marvel, né? Que foi o auge de tudo, que é o primeiro filme do Homem de Ferro, né?
E digo mais, o filme do
Estamos
Homem de Ferro
falando.
só aconteceu por causa do sucesso da trilogia do Nolan.
É, porque de qualquer
Perfeito.
forma, quando parou. É, isso mesmo. Quando parou os filmes lá, né? De Os X-Men, parou. Teve a trilogia do Homem-Aranha e tal. Depois disso, né? Veio os filmes do Hulk, mas não foram lá essas coisas. Mas, assim, né? Olha que nessa época saiu alguns filmes de heróis, mas o que você lembra mesmo é o filme do Batman. Né? O que
Mas
você
sabe por que
lembra
eu
do filme
falo?
do.
É meio aquele papo daquelas páginas da DC, aqueles Descenauta que faz comparação sem pé nem cabeça. Mas por quê? A trilogia do Nolan, principalmente o segundo filme, gente, ele foi literalmente um divisor do que o povo pensava. Nossa, a DC agora vai, nossa, não sei o quê. Já imaginando o futuro da DC absurdamente grande, maior do que as pernas deles, mas assim,
E
nossa,
parou lá,
ia
né?
ser lindo.
Olha que
Aí, que
satanás. Thalita.
tinha mil personagens, mil heróis para Marvel pegar, muito mais conhecidos do que o Homem de Ferro. E eles pegaram o Homem de Ferro, que,
Mas
querendo ou não, tecnicamente, o Homem de Ferro e o Batman, eles são muito similares em muitas coisas.
sim.
Então, vai saber se na careca do Kevin Feige, ele tava ali pensando que o Baki podia ser o mesmo, ou não sei o que, aquela, sabe? Porque eu não confio nesse filme, não. Pra mim, na cabeça, ele sempre tá online copiando coisa que o povo fala.
Tá, ele com certeza ele faz ego x lá no Twitter, né? Ele bota
Nossa,
lá Kevin
nunca.
Feige teorias, abre Reddit também, fica lá lendo.
Fake, sabe? Porque aí eu acho que só um surgiu por conta do outro.
Mas tipo assim, é real mesmo.
Se tivesse sido um fracasso, teria começado direto com o Capitão América, para fingir uma ordem cronológica.
Sim, podia mesmo. Mas aí, sabe outra questão? Eu acho que o Homem de Ferro, não sei se pelo período, assim, o Homem de Ferro é um personagem, assim, com algumas aspas, fácil de gostar e novo, né? E acho que também por essa, sabe, parnafernália toda do Homem de Ferro, né? É tecnologia daqui, é um cara inteligente, debochado, bebe, né? Pega a mulher, faz isso, faz aquilo, enfim. E acho que isso tudo, assim, é meio que, sabe, atraiu Se foi uma explosão, o Homem de Ferro. Realmente, né? É basicamente parece que surgiu uma nova era ali com esses filmes. Mesmo a gente sabendo que, assim, deu uma mudança, né? Todo para os filmes assim, do Batman até lá. Aí veio a Disney, né? E a Marvel, né? Que fez a compra. Na verdade, a Marvel fez a compra em 2009. Foi comprada em 2009, né? Mas mesmo assim já teve o dedo, né? Da Disney. Mas, tipo assim, se você olhar, é um filme que chama atenção lá, principalmente, né, por essa coisa. Eu penso assim, que quando aconteceu o 11 de setembro, essas coisas de super-herói, sabe, meio que estouraram novamente, né, porque, olha o Homem de Ferro, olha o que é que significa o filme do Homem de Ferro? O cara tá lá no Oriente Médio, né? Vendo coisa das armas dele. Aí até um ataque a um cidadão americano. Né? E
É
aí
a propagandazinha política.
o cara vira um super-herói, porque ele vê, né, com as coisas dele, aí ele resolve acabar. Olha a promessa do filme, a história do filme. Né, acabar com a guerra, acabar de tirar as armas de novo, né, do povo lá do Oriente Médio, e enfim, e o cara acaba com terrorismo, né, porque ele vem de paz mundial, né, da forma dele.
Estados Unidos colocando ordem no mundo. E não
Exatamente.
choca.
Então, não choca ninguém. Então, já começa assim com o filme, porque acho que a história do Capitão América ia ser um clichê de guerra. Assim, a gente sabe também que filme de herói já virou filme de guerra, guerra, guerra. É, toda hora a mesma coisa, só saco dos Estados Unidos. E deu certo. Apesar de que o Capitão América, o primeiro Vingador, apesar de ser um filme legal, não é um filme assim que chamou atenção quanto o filme do Homem de Ferro. Não sei, acho que talvez as pessoas,
Mas,
né,
então, mas
precisavam de reformular o
isso
herói.
que você falou tem lógica, porque no caso o filme do Capitão América ia ser mais aquela coisa histórica, apresentando personagem, construção de herói e tal. O do Homem de Ferro, querendo ou não, é igual você falou, a questão do debochada, tem a piadinha, ele sendo irônico. E o povo gosta desse pastelão, né?
Gosta. É um filme pastelão
Ué,
mesmo, que
lógico que eu
todo
gosto.
mundo.
MCU, já tem 12 anos de MCU já.
Não, gente, e todo mundo fazendo o cavanhaque do Tony. E tipo assim, muito bom também que teve a oportunidade do Anthony Downey Jr., né, de retornar ao cinema e tipo assim, né, ele se recuperar de tudo. Enfim, né, foi uma oportunidade. Assim, querendo ou não, ele é um cara assim bastante legal. Ele tem carisma mesmo, assim, dos poucos atores da Marvel, né, que você assiste assim por ele. Né, ele vê que ele manda muito bem, né? Apesar de que ser o Homem de Ferro do cinema é assim uma coisa assim meio bizarra, então, né, comparação dos quadrinhos, tem umas diferenças aí e tal. Pra
Sim.
mim, a trilogia do Homem de Ferro ainda consegue ser melhor que outros filmes da Marvel, né? Mas a gente não vai entrar nesse tópico hoje.
Não pode entrar, porque eu concordo.
Mas é verdade, eles tentaram naquela época fazer uma coisa assim. Mas, assim, mesmo que não seja assim, fiel às HQs, o terceiro filme ele foi massacrado porque a Marvel tentou sair do pastelão e entrar assim no contexto assim do personagem, tipo assim, da personalidade dele, de problemas pessoais, tentar, enfim, né? Aí tem uns deslizes e tal, mas aí não sei o que aconteceu, que a galera sempre fala mal disso, sendo que, assim, foi o mais fiel que eu pude ver do Tony, né? Tendo um problema de
Mas
ansiedade, problema com bebida, enfim, né?
o
Assim, tem umas partes meio cagada. Uma parte meio
pessoal foi o
cagada.
melhor do Tony, mas acho que a questão é o pano de fundo. Aquele
É.
mandarim lá, sabe, desperdiçou o personagem ali.
Sim, é.
Tudo bem que recuperou no Shang-Chi e tal, aquela coisa toda. Só que na época, muita expectativa sobre o pano de fundo, porque foi logo depois do primeiro filme dos Vingadores.
Sim,
Aí
é isso
talvez o pano
mesmo.
de fundo que eles tenham escolhido, não tô falando pessoal do Tony, mas o pano de fundo mesmo, questão de vilão dele e tudo
É,
mais,
foi o
não
vilão,
foi
né?
melhor.
Mas você já percebeu que quando a Marvel tenta colocar, não consegue adaptar o vilão assim muito bem, né? Não tem como. Porque eu acho que eles
Gente, não tem
começam a
nenhum
colocar
vilão que pode falar que foi bom.
nem Thanos. E eles começam a misturar essas coisas realmente. O mandarim ficou meio. Tentaram consertar agora no filme do Shang-Chi, mas, assim, a história é pessoal, assim, Tony Leung, o personagem que agora é do pai do Shang-Chi, ficou bem melhor, assim. Nem lembra do mandarim. No caso, assim, acho que a larva deveria esquecer logo do mandarim. Pronto, acabou. Deveria esquecer. Né? Mas realmente, porque assim, a gente falando de um filme de equipe de herói boa mesmo, é o filme dos Vingadores de 2012, primeiro, é muito bom. Assim,
Muito.
tirando essa parte de ah, porque, né, personagem sexual, não sei, mas eu sempre falo que foi um filme que ele dividiu a questão dos, sabe, dos assim, da equipe. A equipe trabalhou como equipe, né? Eram os Vingadores,
O
só
único
eles ali,
filme
meninas.
também.
O único filme também, né? Depois desandou que só. Mas o filme é muito bom, a gente, né, faz, né? Ah, porque foi o único filme que o Joss Whedon conseguiu acertar. Né? Acho que ele tentou fazer essa remarcada de novo com Liga da Justiça, não deu certo, porque são equipes diferentes, são coisas propostas diferentes. Né? Não tem como, não tinha como ele casar, né? Tanto que depois lá em, como que fala? Em Era de Ultron, ele acabou fazendo merda, né? Filme
Nossa,
assim.
tenebroso, gente. A começar pela existência dos irmãos, sabe? Gente, pra que colocar a Wanda e o Pietro ali? E do jeito que
Nossa. Situação como
colocaram.
macabra.
E assim, do nada. Ah, você acabou matando gente, você foi pro lado dos nazistas, mas entra pros Vingadores no fim, sabe? Tipo.
Os Vingadores saem igual coração de mãe,
Mas
né?
é, tipo, a gente teve esses filmes do Homem de Ferro, aí eles foram construindo lá Capitão América, foi vindo Thor, aí teve os Vingadores, e aí foi construindo esse universo do MCU que eles foram vendo que tava dando certo, né? Tipo, cada filme ali individual, depois foi juntando aqui, aí no fundo, pós-crédito, assim, já tava mexendo com outras coisas. Acabou que chegou em 2019, a gente teve Vingadores Ultimato, né? E foi toda essa coisa aí do que aconteceu nos últimos anos, né? De tantas histórias que eles colocavam no fundo, apresentando um personagem novo, né? A gente teve Guardiões da Galáxia, teve Pantera
Pantera
Negra,
Negra,
Capitã Marvel.
Capitã Marvel, Doutor Estranho.
É, Doutor Estranho, foi chegando esses personagens mais novos, né? O Homem-Aranha do Tom Holland foi chegando e tal. E deu nesse grande Vingadores Ultimato. E, tipo, a gente percebe, né, que a cada filme que ia sendo lançado, o orçamento ia ficando maior, a conexão dos filmes também ia ficando maior, né? Porque a gente via que eles queriam muito mostrar pra gente que aconteceu algo, tipo, devastador no universo Marvel, que, né, acontece em Guerra Infinita e depois em Vingadores Ultimato. Então a gente vê que o orçamento começa a
Começando
crescer.
por Thor Ragnarok, né?
Isso, exatamente, por Thor Ragnarok. Então a gente vê que as coisas vão acontecendo, o orçamento fica maior, eles resolvem, né, ir para outros lugares, né, outros planetas, outras coisas, tudo. E a gente vê que a Marvel foi crescendo e trouxe essa popularidade de filme de super-herói. Quando eu falo, tipo, trouxe essa popularidade, eu acho que existe duas coisas que a gente tem que separar. Eu acho que, primeiro, filme de super-herói era uma coisa assim muito isolada antes do, por exemplo, antes mesmo de X-Men, por exemplo, né? Tinha os filmes do Batman, porque era o Batman, né? Era o super-herói mais famoso. O Batman é muito famoso, então já tinha os filmes do Batman, tinha os filmes do Superman. E aí, quando fizeram a primeira trilogia de X-Men, foi aquele boom, né, de filmes de super-herói, uma equipe legal dos quadrinhos popular, que todo mundo gosta. Depois teve os outros filmes de X-Men e tal, mas aí, quando começou a ter outros filmes de X-Men, a Marvel já tava ali caminhando já, né? Então as pessoas foram deixando um pouco de lado X-Men. Tipo, foi deixando um pouquinho assim de lado. Porque, sei lá, eu tenho a impressão que muita gente gosta do Primeira Classe, X-Men Primeira Classe. Tem gente que gosta bastante do Dias de um Futuro Esquecido, mas o resto ninguém liga, sabe? Tipo, X-Men Apocalipse, X-Men Fênix Negra, né? E aí depois a gente teve o filme do Logan, que é um filme que muita gente gosta, que para mim sim foi um filme de super-herói. Eu acho que para mim é um dos melhores filmes de super-herói, assim, que tem.
Para mim é o
Minha
melhor
cabeça era melhor.
É muito bom, Logan, gente. Logan é tudo. Tudo,
É o
tudo, tudo.
melhor filme. Tem que ter um podcast dedicado só
Só pra
à
Logan.
experiência de assistir Logan, né? É o único filme também de super-herói que ficou, tipo, muito bacana a história em preto e branco no cinema, né? Tipo, meio dramático. É um filme dramático e é um filme violento. É um filme, assim, muito.
É um filme muito
Tudo,
foda.
assim, que realmente foi lá no buscar o Logan, o Wolverine mesmo que existe. Mas é isso mesmo, as
Sim.
pessoas acabaram esquecendo dos X-Men justamente pelo período, né? O período vai passando e aí, como que fala? Esses filmes novos da acontece que são feitos para as pessoas de agora, não é? Não
É.
é muito lá para quem é adulto, não.
Fora
Né? Os
que
adultos acompanham porque já conhecem, né? Os adultos já conhecem, mas aí o público-alvo já é direcionado e tá ali. Não tem como, sabe? Você dizer assim, ah, aquele pessoal lá do quadrinho, lá de 1900, tananana. Não, quem tá lá, alguma parte sim, mas a gente sabe que a realidade mesmo é, né? É o filme assim, e principalmente por ser assim, mais pastelão, todos os filmes, por isso que a Marvel mais sucesso. Do MCU agora do que os filmes do X-Men. Você vê a temática dos X-Men é também mais assim, é bem mais adulto. Não dizendo assim que um é adulto e o outro não, mas assim, é mais séria a parte dos X-Men. Mesmo assim, sabe, é tudo, o drama dos personagens, a história dos personagens, tudo diferente. É complicado mesmo.
Mas
Já o
não,
MCU.
isso aí bem questão de fase, porque isso foi X-Men, Blade, Batman, tipo assim, aquele Batman mais, ai, as cores pretas, Gotham, não sei o que e tal. Foi tudo quase no mesmo espaço de tempo. E parece que todos seguiram o mesmo estilo, mais sóbrio.
Sim. Mas
Aí
aí.
chegou no do MCU, parece que foi a época das cores, porque aí toda produção tem muita cor, não só do MCU, mas geral, de herói. Tem muita cor, tem muito efeito, muita lutinha, sabe? Aí parece que é conectado, eles é por fase mesmo.
Mas é, eu
E muita gente sem camisa, né?
sim.
Camisa, muito peito, muita bunda, muito homem gostoso.
Não, e tipo, o foda disso é que, por exemplo, conforme os filmes da Marvel foram crescendo e caminhando, as pessoas começaram, eu acho, né, que as pessoas começaram a colocar na cabeça de que, por exemplo, as pessoas não queriam mais X-Men da Fox. Então as pessoas já torciam muito pra Disney comprar a Fox pra trazer os X-Men
Fracasso
e isso. Não é que as pessoas não gostam de X-Men, é porque eu acho que assim, foi o que a Thalita falou. Quando a gente pega o MCU, né, todos os filmes e tal, a gente sabe que em vários filmes as adaptações são diferentes perto do quadrinho, né? Tem muito personagem que é diferente, né, enfim, tal. Só que aí as pessoas, tipo, foram deixando X-Men de lado porque X-Men sempre foi aquele universo. Eles não tinham muito que mexer ali. X-Men era aquilo, tava na Fox, né? Então as pessoas começaram a querer que os X-Men fossem pra Disney. Porque na cabeça deles falavam, não, agora sim vai ter o uniforme do Wolverine, vai ter a vampira voando, vai ter a Jean Grey com o uniforme da Fênix, vai ter, sabe, tipo, coisas desse
Vamos
tipo.
ter a liderança.
É, então o pessoal começou a pensar nessas coisas assim, então talvez as pessoas quiseram isso e conseguiram, né? Tipo, não as pessoas em si,
Não, e
mas
muito bem.
empresa.
E não só isso, é porque assim, na Fox era só o filme dos X-Men, X-Men 1, X-Men 2. Na Marvel, é tipo assim, tem o filme isolado do herói, o filme isolado do outro herói dele, do outro herói dele.
Isso, aí se
Aí chega,
conecta.
vai ter ali um filme da equipe, aí vai acrescentar mais fulano, mais ciclano, aí vai ter o outro filme de equipe. E X-Men já foi apresentado assim. É a equipe. Aqui,
Isso.
vocês, aí segundo filme, vocês de novo, e no terceiro, vocês de novo.
Vocês de
Quando
novo,
eles
exatamente.
colocam. E quando vocês colocam um mutante novo, ele vai ser tipo a Kitty né? Elliot. Que foi. Apareceu ali. A gente viu que era a Kitty porque ela atravessou parede.
Sim.
E chegou no terceiro. Não, foi no terceiro que ela apareceu. E foi isso.
Foi.
E acabou. Não teve. Ah, como que te acharam? Como que você foi abordada por eles? E não
Isso, não
sei o
tem
quê.
isso.
Inclusive, a história da personagem da Kitty, com os X-Men é o quê? Foi, eu acho que um pouco antes de Dias de Futuro Esquecido?
Foi logo depois da Saga da
As
Fênix.
HQs. Mas é, aí você já fica, tá, mas não vai contar como ela chegou ali, logo que é um dos arcos dos X-Men que o povo mais gosta.
Aí é
Aí
tudo.
não abordou. Só foi
Sim.
equipe, equipe, equipe. E do MCU gerou interesse, porque, ah, tanto que tem briga até hoje por conta, ah, fulano gosta de ciclano, mas não gosta de Beltrano. Steve versus Tony, a Wanda versus Doutor Estranho agora. Isso gerou o interesse do povo aí, sabe?
É.
E X-Men não tem.
Exatamente. É bem isso mesmo, porque a gente vê essa questão assim crescendo e querendo ou não, acho que a Marvel, apesar da gente entender que quando você faz uma adaptação de quadrinho para o cinema ou para série, enfim, qualquer outro tipo de mídia, ela não vai ser exatamente igual. Não tem como você colocar exatamente igual. Então você precisa adaptar, né? Você faz essas adaptações. Então a Marvel foi adaptando isso, foi colocando. Então a Marvel, eu acho que a Marvel, o que a gente falou brincando, eu nem acho que é tão brincando assim, tipo do Kevin Feige ficar vendo o que o povo fala, entendeu? Porque
Não é mesmo, não.
eles entregam o que as pessoas querem ver, entendeu? Então assim,
Né?
por exemplo, no filme do Doutor Estranho, é óbvio que a Wanda vai derrotar o Doutor Estranho em algum momento. É óbvio que ela vai dar um pau nele.
Isso é pro começo, o meio do filme, para quando o
É.
boom acontecer do final, vai ser ele derrotando ela.
Porque tipo, é óbvio, porque não tem como, tipo, por exemplo, a Agatha ter falado em WandaVision que o poder dela excede do Mago Supremo e ela apanhar para ele no filme. Entendeu?
Então, ela pegou o livro lá no fim de WandaVision.
É, então assim.
Ela vai passar um período lendo aquilo ali.
É, e querendo ou
E
não.
é aquela coisa também, né, gente? Não, vocês lembram quando tava pra sair X-Men Apocalipse e fizeram um pôster da Mística
É,
sendo
então.
enforcada pelo Apocalipse? Deu maior BO
Foi.
dizendo.
Deu mesmo.
Né, gente do céu, fica assim, oh, pai, será que esse povo já assistiu um filme de super-herói antes? Já viu alguma coisa sobre super-herói, né? Aí imagina botar Wanda pra tomar uma surra. Ah, mas o fã dessa mulher entra lá no estúdio da Marvel e derruba a Marvel. Né? Mas é isso mesmo. A gente vai ver a Wanda dar um pau
Mas
mesmo.
eu quero ver ela levar uma surra. Dane-se o machismo. Dane-se. Eu quero ver ela levar uma surra.
Ai, gente, ela, um
Indica.
momento ela vai
Não.
apanhar, mas ela vai matar, bater nele também, quer dizer, né?
Não, assim, é, ela vai ser a vilã da nova fase, né? Isso aí eu tô convicta.
É.
De que ela vai ser a vilã, ou ela vai ter ligação, vai ser usada pelo vilão em si. Porque ela não bate bem na
Ela
cabeça.
vai ficar aquela coisa
Tá?
assim, ela vai ficar transitando entre ser heroína, ser anti-heroína.
Eu acho que não, porque
Tá
ela
uma
realmente
bagunça.
tá muito ela. Tipo assim, tanto que do sequestro da cidade lá. Dane-se se eu sequestrei pessoas, se eu sequestrei uma cidade, eu tô aqui com meu marido, com os meus filhinhos, sabe? Eu acho que ela vai ficar muito nisso, ainda mais se a pessoa prometer trazer o Visão ou os filhos de volta. Então ela é capaz de vender a alma dela pra isso acontecer.
Vende mesmo. A Wanda é uma personagem mais complicada que eu já vi nos quadrinhos. Primeiro que a Wanda não tem quadrinho bom. Tem umas histórias soltas, né, da Wanda, mas assim, de Wanda com, da Wanda com a equipe, Wanda com os X-Men, Wanda com os Vingadores. Gente do céu, a personagem é uma farofa, né? É uma coisa aqui, uma coisa ruim dali, outra coisa ruim de cá.
Ela é
E aí
farofa, sonsa e atarefada.
chega no MCU e acontece a mesma coisa, né? A personagem até que upgrade, né, daquela dos primeiros filmes, até depois deu uma melhorada, assim, bastante. Eu achei que o WandaVision começou muito bem, mas realmente é isso, né, é uma personagem que, assim, ela faz, assim, as escolhas da Wanda, eles colocam a Wanda, não tem, tipo, nenhum tipo de responsabilidade, ela vai simplesmente fazer o caos no planeta, e aí, sabe, já tá uma coisa assim, tão inimaginável, né, que fica assim, meio desconfiado de tanta farofa que vai acontecer no filme do Doutor Estranho.
Esse filme vai ser uma
Ela não
farofada, mano.
tem uma.
Que vai ficar
Não,
engasgado com
o
tanta
filme da
farofa.
Marvel agora vai ser uma farofa. Gente, começar por Homem-Aranha, aquilo ali vai ser a farofa das farofas.
É, vai
Por
mesmo.
dois motivos. O povo tá indo com muita expectativa pelo trailer, pelos possíveis personagens. Se não aparecer nem 10 segundos cada um, o povo vai meter o pau.
Vai
E
acontecer o que foi
outra,
com os Vingadores Ultimato.
se for aparecer num tempo bom. Todos os que estão prometendo, o povo vai meter o pau, porque de novo o personagem do. O Peter do Tom Holland dependeu dos outros e não conseguiu fazer porcaria nenhuma sozinho.
Né, mas é verdade. Mas é verdade. E é isso que é o do que o Ninho falou, né? Que a gente comentou aqui do Kevin Feige tá lá olhando o que as pessoas estão falando na internet. Eles têm, com certeza, eles têm uma equipe pra ler tudo que tá saindo no Reddit. Não tem como fugir disso. E aí, o que acontece, né? Quando viu que o Aranha Verso lá deu certo, o que eles fizeram? Nossa, vamos fazer aqui. Vai todo mundo querer, com certeza absoluta.
Vai igual a Guerra Civil. Porque lembram que o terceiro filme do Capitão América ia ser contra a Sociedade da Serpente?
Sim.
E lançaram e saiu, anunciaram do Batman vs Superman. O que aconteceu?
Mudaram.
Pois é.
Ah. E ficou horroroso. Os dois filmes são horrorosos.
Mas Guerra Civil é mais. Que...
Exato. Batman vs Superman ainda teve a grandiosidade lá, aquela coisa.
Teve a Trindade, ai que sabor.
É, a primeira aparição da Diana, o Lex Luthor, vilão, colocando a sementinha do mal e não sei o que. Aí chegou em Guerra Civil. O Zemo, o máximo que ele conseguiu foi o quê? Uma briga no aeroporto.
Aquela
coisa tão patética. Não,
e tipo, e aproveitando isso, né, que vocês falaram, foi aí que veio o DCU, né?
Exato. Ah, culpa o Kevin Feige, ó, também. O Zack Snyder o resto da minha vida, porque esse homem ele tentou andar mais do que as pernas dele permitia. O primeiro filme dele pro DCU foi Homem de Aço.
Homem de Aço.
Ele, ali em Homem de Aço, ele já quis conectar 300 filmes, assim... 300 Exatamente. Filmes adiante. Vamos colocar o Caçador de Marte aqui. O Caçador de Marte vai saber quem que é o Átomo, que trabalha também pro povo do exército. Aí, o Aquaman ali. Sabe, todo mundo interligado no Homem de Aço. E tentou estender. E não deu certo.
É isso mesmo. Ele tentou planejar essas coisas tudinho aí. Não ia dar certo. É meio bizarro, gente. Né? É estranho. Por isso que o Superman.
Não dá pra negar.
O Superman dele só faz sucesso, assim, certamente, numa bolha. É, você vê que hoje em dia o Tyler tá fazendo. Né, estourou com o filme, né? Saiu, tá sendo bem desenvolvido. Porque é o Superman que as pessoas queriam ver.
É.
Né, o Superman que tá ali conectado com, né, com os outros, com os Supermans antigos, com os Superman dos quadrinhos.
Mas é...
Né?
Mas agora, defendendo aqui o. Né, eu falei mal, mas defendendo um pouco o Snyder e o Homem de Aço, até porque. Eu sou fã do filme, mas o personagem em si, Clark, Superman, ele é bom.
Sim.
O personagem Clark. A questão é, de novo, o pano de fundo. A DC, ela não sabe trabalhar com o pano de fundo dos heróis. Sim. Ela faz uma bagunça, um troço que nem eles entendem. Mas é...
Brenda, para de massacrar.
O personagem... Mas o personagem eu gosto muito. A maneira que ele evoluiu. Não focou. Ai, vamos mostrar o menino chegando de Krypton, sendo criado numa fazenda de milho. E não sei o que. Não. Já mostrou ali um depois ele lidando com a questão da morte do pai dele, já mais à frente, sabe?
Uhum.
Aí eu gostei demais.
É. Mas é isso que a gente. Eu ia até puxar aqui, porque assim. O Homem de Aço vem em 2013, né? É 2013, o Homem de Aço. E foi tipo um ano seguinte do filme dos Vingadores. Aí você pensa, tipo. Aí que veio essa questão das diferenças, né? Porque a DC. As pessoas têm uma imagem da DC muito voltada no Batman. Tipo, porque as pessoas acham que a DC inteira é dark, que a DC é sombria. Gente, não sei da onde as pessoas tiraram isso.
Christopher Nolan.
Bem.
Exatamente.
Não, Christopher
Nolan. É,
então. Eu acho que é do Nolan, porque o povo sabe que não tem ligação nenhuma. Tipo assim, é lá. Nolan foi, passou. A questão era, o povo coloca a DC por conta do Snyder. Que tentou fazer, ver Batman vs Superman e logo depois daquela bomba de Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, o povo fala que é sombrio por causa mesmo da edição deles, né? Aquela coisa escura, sem graça. Aí na cabeça deles é tudo sombrio.
É bem isso. E tipo assim, veio o Zack Snyder tinha essa proposta de trazer filmes que fugiam, né, do que a Marvel tava apresentando. Tipo, ele não queria fazer o filme, tipo, ah, engraçadão, colorido, com vários heróis, né? Não, ele pegou, fez o universo ali de Superman, né? Onde eu acho que até o filme do Homem de Aço ele nem é tão massacrado assim, perto do Batman vs Superman. Acho que ele é bem, é, ok. E aí foi que veio o Batman vs Superman, que realmente foi esse massacre, né? Porque o Zack Snyder, ele queria trazer todo esse conceito da guerra, quer dizer, da luta da luz e da escuridão, o morcego de Gotham e o filho de Krypton, toda aquela coisa, né? Toda aquela questão, né, que ele queria colocar, que chegou num time errado. Porque, tipo, as pessoas estavam focadas já na Marvel. As pessoas gostam de ver filme de herói, aquilo, um herói que seja feliz. Um herói que esteja, sabe, ali com um vilão e que ele tem amizades, que, sabe, uma coisa diferente. E o filme do Batman vs Superman, não. Tipo, é o Batman ali todo fudido, porque ele quer matar o Superman, que não sei o que, pororó. E o Superman tá meio, ah, ok, né? Sendo ali vítima do Lex, que tá arquitetando tudo ali por trás. Então, tipo, teve essa mudança, porque a DC, a proposta da DC era essa, né? Só que a DC.
Até hoje,
Até
né?
hoje, só que a DC ainda é um pouco complicada. Porque assim, a DC, na época do Zack Snyder, ela queria fazer isso. Ela queria trazer algo diferente que prendesse um público. Algumas pessoas foram atrás dessa coisa, né? Que são as pessoas que gostam muito do
Defende
Zack
até
Snyder.
hoje.
Até hoje, defende até hoje. Só que foi caindo. Tipo, começou a acontecer coisas internas, né? Tipo, o lance do Zack Snyder. Teve o Esquadrão Suicida, que foi ruim. Aí teve Liga da Justiça do Joss Whedon, foi uma merda. E aí eles começaram a desapegar de algumas coisas e foram seguindo outros estilos de filme. Aí foi quando veio Mulher Maravilha, que já deu um up, né? Já, o primeiro filme. É,
Sim,
veio
acabei.
Aquaman, Shazam. Aí foi indo. Aves de Rapina. Foi vindo os filmes. Foi chegando.
Mas aí, a DC, agora, eles têm que raciocinar. Por quê? Não adianta tentar fazer um universo compartilhado. Uma que vão falar, ah, vão tentar copiar a Marvel, porque o povo só pensa nisso, que uma tá copiando a outra.
E ninguém
E
prestou
eles.
atenção que isso de universo compartilhado vezes Star Trek e Star
Exato.
Wars. Né? Não tem nada a ver com
Mas
Marvel e DC, né?
agora, exato. Aí agora saindo do nicho herói, só pra massacrar, e só Star Trek consegue fazer o universo compartilhado bom. Sem acabar matando, tipo assim, destruindo a história do personagem.
Sim,
Só Star
exatamente.
Trek consegue. Star Wars é uma palhaçada. Mas voltando pra heróis. Assim, aí a DC ela tem que colocar na cabeça agora. A Warner, eu acho que principalmente, não é nem tanto a DC. Porque eles contratam os diretores têm ideia e eles não deixam. Então, assim, eu acho que eles têm que colocar na cabeça que deu certo os filmes isolados. Igual Shazam. Tem um povo que gosta de fazer um público-alvo que amou Aquaman, Mulher Maravilha, Aves de Rapina, sabe? Tem ali um público, cada um que agradou, atingiu o que queria. Até Joker mesmo, sabe? Tem. Investe num selo mais adulto dos vilões, sei lá o quê. Mas eles têm que pensar em separar agora. Não tentar, ah, vamos fazer ali um próximo Aquaman, colocar referência a fulano, que vai dar a entender esse clano. Igual Adão Negro, querendo ou não, o povo tá pensando o quê? Sociedade da Justiça. Porque já falou de uns, acho que três personagens que são fundadores da sociedade. Aí você fica, opa, vai ter ali, em algum momento vai ter Sociedade da Justiça. E isso aí eu acho um perigo, porque se não tivesse, se não for fracasso, eles prometeram e não vão cumprir.
Vão acabar, vem o massacre 2.0 aí da DC de novo
Então, mas
também, né?
sabe o que sabe o que eu acho? Que na verdade eles estão tentando, eu acho que eles vão querer juntar o DCU de novo. Tipo assim, de
Ai,
ter
não queria.
conexão. Porque, apesar do pessoal falar muito, eu acho que vai acontecer no filme do Flash. Porque o filme do Flash, a gente já vai
Vai.
ter a penca. E tipo, já tá mais do que confirmado que a Mulher Maravilha vai estar no filme. Então, tipo
A
assim.
maioria, né, dos heróis, quase todos.
A maioria dos heróis vão estar.
Perdeu, fulano, ciclano.
Então, eu acho que eles vão querer juntar esse lance do DCU de novo. Eu acho que os filmes isolados da DC saíram muito bem. Na verdade, depois de Liga da Justiça do Joss Whedon, os filmes começaram a ir muito bem mesmo, porque eles viram isso, sabe? Tipo, Shazam é muito bom, Aves de Rapina é muito bom, O filme da Mulher Maravilha em 1984. Jesus.
Não, aquele não saiu
Pausa
ainda, ele foi
dramática.
averiguado pela pandemia, Ninho. Aquele que saiu foi um teste, porque o real não vai ter nada daquilo.
Não, mas eu.
Confia.
Oh, mas eu.
Vai ter o corte da diretora Pet?
Não,
Misericórdia.
gente, o pior é que Mulher Maravilha 1984 foi muita burrice. Nossa, Jesus, eu
Nossa.
tinha feito um filme totalmente diferente.
Na minha cabeça, o filme começou e terminou com as Olimpíadas das Amazonas.
Não, gente, olha, sem condições. Porque quando vazou o roteiro, eu falei, gente, vai dar merda. Esse roteiro, misericórdia, apaguem as luzes, todas as luzes. Porque não é possível que seja isso. Mas tudo bem, tipo, teve o novo do Esquadrão, agora a gente vai ter o filme da Batgirl. Então, assim, você começa a explorar coisas que não foram exploradas ainda e que pode ser que tragam coisas boas. Por exemplo, eu sei que o filme da Batgirl tem muita chance de ser muito bom, porque a Bárbara é uma personagem boa. Vai ser, tipo, a primeira vez que ela aparece de fato em um filme solo dela, tudo e tal, pro cinema. Então vai ter o filme da Bárbara Gordon. Eles estão tentando trazer aí as séries da Liga da Justiça Sombria, que já é essa lenda urbana aí faz tempo que tá aí na DC. Mas parece que agora
Tomara que
vem.
nem venha.
Então, tipo assim, estão querendo mexer em algumas coisas, sabe? Mas eu acho que quando a gente pensa na DC e na Marvel, tem essa diferença, que a DC queria trazer uma perspectiva diferente dos super-heróis. Não deu muito certo, né? Lá por causa de. Enfim, a gente sabe que tem um pouco de tudo. Tanto que a Marvel tá fazendo uma coisa diferente, as pessoas compraram o que a Marvel tava fazendo. A DC tentou fazer algo, não deu certo, chamaram um diretor lá, fez um filme que você não entende porra nenhuma, aquele filme da Liga da Justiça do Joss Whedon.
Não,
Então, tipo.
aí tava lá, termina.
Não, tipo, é isso mesmo, tipo, então tem essa diferença, assim, dos filmes, né? Porque quando a gente pensa nesse universo compartilhado, é isso que acontece, foi, tipo, foi isso que aconteceu. O DCU da fase do Zack Snyder, ele não deu certo porque a DC queria fazer algo que a Marvel tava fazendo, só que muito rápido, sabe? Tipo, ia
Oi.
ter o quarto filme da DC, já ia ser sobre a Liga da Justiça. Tipo, sabe, não teve um filme solo do Batman antes, não teve um filme solo da Mulher Maravilha,
Da
assim,
Mulher Maravilha,
teve, né, o filme
até
solo
do
do
Flash,
Batman.
porque ele apareceu em Batman Superman.
E isso não teve um do
Assim,
Flash, ele não foi fazendo uma coisa porque eles queriam alcançar muito rápido esse status de filme de universo compartilhado. Então foi aí que eles se ferraram, entendeu?
não, então aí talvez depois de Batman vs Superman tinha como recuperar. Porque podia fazer o Homem de Aço 2, da questão da morte do Superman, começar e no filme dele trazer ele de volta. Ia ter o filme do Batman, ele lidando por ter matado o herói, literalmente, do mundo. A Mulher Maravilha ia ter o filme dela, o Flash ia ter o filme dela, o Cyborg ia ter o filme dele, o Aquaman, porque foi os heróis que foram apresentados no filme. Se tivesse devolvido, ia ser bom. A
Ah,
questão é que
por
nem.
isso que teve isso aí, esse desenvolvimento foi para o quê? Para de 200 horas lá da Liga da Justiça para poder explicar tudo isso que ficou sem ter sido explicado, né?
Mas não, mas essa questão, o filme, o Snyder Cut, gente, aquilo ali é totalmente descartável. Por quê? Aí ele colocou mais personagem, tem quase uma hora em slow motion, sem necessidade, igual eu acho que nenhum dos disparos de arma de fogo, literalmente, é em câmera lenta. Aí a bala vai, ela cai, mostra ela rodando. Tipo assim, o filme em si deve ter 2 horas e não adiantou de nada. Porque abriu mais lacuna pro povo, tá? E aí? E Ciclano? E Beltrano?
Sim.
Não adiantou nada.
É.
Aí só vai atrapalhar mais também, porque o Snyder, ele tem uma legião cega de fãs. Aí, se, lá, vamos supor, daqui uns 4 anos, eles pensam em fazer alguma coisa ligada à Liga. Vai ter as viúvas do Ben Affleck, vai ter as viúvas do Zack Snyder, e eles vão falar, ah, mas e não sei o quê? O Snyder não sei o quê, e não sei o que mais. E vai ser um pavor. E pegando nisso, eu penso muito que o filme dos Novos Deuses foi engavetado por culpa do Snyder.
Apaga essa
Eu culpo
merda.
esse homem, eu culpo esse homem pelo mal do mundo. Porque ele colocou lá os Novos Deuses, os Darkseid, a vovó, e todo mundo sabia que a Ava estava trabalhando no filme.
Mas eu
Aí,
não. É
sabe?
que nessa
Como
questão.
é que ia trabalhar? os mesmos personagens em tão curto período de tempo.
É que nessa questão.
E eles viram que o Snyder tem um clamor, a petição desse homem, sabe? Campanha, o seu povo gastando dinheiro investindo em campanha pelo Snyder Cut. Aí eles pensam, tá? Se a gente lançasse um filme dos Novos Deuses agora, depois desse homem ter soltado foto mostrando o Darkseid e não sei o quê, o povo não vai receber bem, vai meter crítica.
Né? E vão achar que estão compartilhando o universo de novo, que parar essas
Aí,
coisas aí,
sim.
tá?
Aí deve ter engavetado por isso, porque a Ava tava tão. Ela e o Tom estavam tão empolgados falando do negócio, tava trabalhando junto. E como é que do
Nossa!
nada o negócio foi cancelado, gente?
E todo mundo assim ficou desacreditado, né, Nil? A viúva mesmo do
Amiga,
filme da Alva até agora.
o pior, eu vou ser bem sincero, tipo, nessa questão dos novos deuses. Eu acho que eles têm N. Tipo, formas de terem feito esse filme acontecer. Porque, tipo, gente, desculpa, se você tem um Batman do Ben Affleck e você resolve fazer um outro filme do Batman, tipo, em outra linha do tempo, ao invés de você colocar só um ator novo, não é possível que eles não tenham uma mente pensante para poder fazer um filme dos Novos Deuses de uma forma diferente. Então, tipo
A
assim.
questão não é ter.
Não, é que, tipo assim, o que eu tô tentando dizer é, eu não acho que o Zack Snyder tenha sido responsável por isso do filme não acontecer. Pra ser bem sincero, só aguarda sair o filme de Eternos, mudou 2 anos pra eles anunciar o filme dos Novos Deuses de novo. Porque, na verdade, eu não acho que eles cancelaram o filme dos Novos Deuses, não. Eu acho que, de fato, eles tiraram o filme porque juntou o útil ao agradável. Primeiro, eu acho que o filme demorou muito para sair, porque esse filme já tá sendo planejado há muito tempo. E aí, tudo bem, que a Ava DuVernay é uma diretora fora e tal, tava escrevendo um roteiro. O Tom King também, um roteirista foda, estava escrevendo. Só que eles juntaram o útil ao agradável. Tipo, eles viram que não era o momento de fazer agora, viram que o Zack que soltaram a versão do Zack Snyder e falaram: ah, vamos juntar o útil ao agradável e não vamos fazer. Tipo, vamos descontinuar. Porque eles não estavam interessados mesmo, de fato, de fazer o filme. Entendeu? Porque os Novos Deuses é uma mitologia, uma história que dava para eles colocarem, tipo, para eles desenvolverem. Gente, pensa o tanto de filme que tem que tá sendo desenvolvido na DC faz 3 anos. Tipo, o filme da Batgirl deles.
Não, mas tipo assim, eu coloco a culpa no Snyder porque esse homem é laranja da DC.
Ah, é, amiga. Daí.
Gente, não, vamos liberar o Snyder Cut, é corte do diretor, ele tava pronto, mas não sei o quê. Aí colocou tudo no colo do Whedon, beleza. Só que mesmo depois de anunciar o Snyder Cut, vamos regravar tal canto. Não sei quantos milhões pro corte. Aí, tipo assim, tá, que filme finalizado é esse, que não tava finalizado? Aí, raciocínio, sabe? Aí, sem contar que realmente dava para fazer outra abordagem para os Novos Deuses. Igual o Tom King escreveu O Senhor Milagre. E literalmente, uma HQ ótima.
Exatamente.
Focasse no Scott na Barda.
Exatamente.
Num filme aí depois, fizesse um dos Novos Deuses. Só que mesmo assim, sabe? Eu vou colocar a culpa no Snyder.
É, então, mas é que é isso, tipo assim, eles juntaram o útil ao agradável mesmo e falaram: ah, já que apareceu, e já que a gente não tá querendo fazer isso, então vamos deixar pra lá. É isso, eu tenho certeza absoluta que eles vão voltar com esse filme. Uma hora ou outra eles vão voltar com esse filme. Porque, tipo, se eles querem continuar o universo da DC no cinema, seja compartilhado ou não, mas eu acho que eles vão querer voltar compartilhado, não tem como, não existe eles fazerem o universo da DC que não tenha o Darkseid, que não tenha essa parte assim. Não tem como. Então você espera quando Novos Deuses fazer sucesso, que vai
Novos
ser
destinos
os
eternos.
Eternos fazer sucesso, vai ser um hit. Aí eles vão falar: olha, não é que dá pra fazer mesmo? Aí vão pegar e.
E vocês acreditam? É tipo assim, eu acho que Eternos vai ser. Não vai ser isso tudo. Eu tava. Tipo assim, eu amo as histórias do Kirby. Tanto que eu gosto muito dos Novos Deuses e dos Eternos. E eu achava. Eu queria que Novos Deuses tivesse saído antes, porque se sair depois, o povo vai falar que é cópia dos Eternos. E mesmo a gente pregando na cara que é o mesmo pai, a mesma
O
premissa,
mesmo
que
pai.
ele voltou pra Marvel depois e fazendo, o povo vai falar que é cópia de
Minha
Eternos. Mas
filha,
tá.
no dia que foi anunciado que a Ava não ia fazer Novos Deuses, abriram um champanhe lá no, na Marvel Studios. Só, glória a Deus, aleluia.
E quem sabe, amiga? Eu acho que Eternos foi um filme pensado muito. Ai, eu tô agorando esse filme porque eu sinto que vai ser uma merda. Mas eu acho que vai
Eu
ser
acho que
muito
não vai ser
maneiro.
uma merda.
Vai que seja, vai que surpreenda, igual o Shang-Chi, né? Sempre você chegou
Eu não
porque
vi
não queria
Shang-Chi.
nada. Não, eu acho
Porque assim, o
assim.
povo
É
que saiu,
morno.
eu acho
Morno.
que é muito sem pé nem cabeça. Já no primeiro filme, o Icarus trair a família dele. Sabe? Não é uma coisa para primeiro filme. Né?
Ah, não
Assim.
sei também.
É porque Marvel, é esse problema dos filmes agora, né? Talvez não seja só eu que enxergue isso, né? Realmente essa pressa para poder fazer filme de evento. Então aí eles já vão preparar o Shang-Chi, já botou ali, já em Shang-Chi, já o Vingador. A equipe nova já vai conhecer ele. E é esse o problema, né? Essa corrida, tipo, pra fazer filme de evento. A Marvel vai virar isso. A Marvel é só filme de evento agora.
E outra coisa, eu queria que tivesse adaptado também, eu acho que a do Niall, os Eternos dele, porque, nossa, ia ser mil vezes melhor. Mas tá, continuando. A ideia é porque eu acho que Novos Deuses, querendo ou não, a Marvel eu acho que ia saber trabalhar melhor nessa questão de herói e tal, do que a Chloe. Não que a gente não tenha botando fé na Chloe, mas eu acho que ia acabar sendo melhor.
É aquela
E se
coisa.
não sair depois, o povo vai meter tanto pau em Novos Deuses.
E o povo vai meter o pó. Se, por exemplo, os Eternos não sair. Assim, eu acho que vai dar certo pela questão de se vai ter esse foguinho, vai ter homem, vai ter, né, um personagem ali, o Icarus. Se vai ser focado nele, né? A gente já sabe que vai ser focado nele, né? A história lá da Atena. Enfim, quer dizer, a Atena vai estar tá lá pra. Né, tipo assim, ah, chamar atenção, né? Os fãs da Angelina Jolie. Mas a gente sabe que é um filme da Cersei e do Icaris, né? E do Dany. Pelas coisas que já saíram, impressões que a Marvel, né, já acabou soltando, a gente, né, já acaba percebendo isso. Então, assim, tem que ter cuidado. Eu acho assim, é porque o povo gosta bastante. É isso, Marvel, não sei se a Marvel tá parada, né? Pra criança, um universo assim, tão farofa. Farofa, não cheio de. E assim, chegar a visão de uma diretora que é os filmes assim, totalmente diferente. É uma coisa assim, ou eles vão fazer a diretora embarcar no mundo deles, né? Ou é porque assim, todo mundo acredita que tá tendo essa liberdade toda, né? Que a Marvel tá fazendo esse milagre com os diretores, só deixando dando espaço. Aí a gente não é bem assim. Né? É um filme que tem compromisso com outros filmes, então a diretora tem que seguir o que eles querem, de qualquer forma. Isso não é, isso para mim corta já metade do que eu chamaria de liberdade criativa. Liberdade criativa é eu criar a minha história, pegar a minha história ali e ter compromisso se o filme vai se encaixar ou não no futuro. Eu tô fazendo um filme, né? Acho que esse pode ser o defeito, pode ser que a gente acabe ficando assim, sabe? Tenha, né, algum tipo de frustração depois. Mas, assim, de certa forma, né, pode ser que. Olha, por exemplo, a única coisa que a galera achou interessante pra Viúva Negra, quando começou a fase 4, é a questão da introdução da Yelena, mas a personagem principal tá morta. Então, tipo assim, não faz sentido, sabe? Você foi lá. E ainda tem um filme com compromisso de, sabe, se encaixar no meio da história. Se tivesse feito um filme se só uma ponta solta, teria virado outra coisa. Então, eu
Uma
acho que.
homenagem póstuma.
É. Não, mas mesmo. Nem uma questão de ser uma homenagem póstuma, já assim, você fica chateado, porque a personagem principal tá morta. E aí você pensa assim: é o filme que introduziu a Yelena. Né? É um filme que assim, mostra a personagem fodona, mas de qualquer forma, né? Caralho, a mulher do papo. Que dá um nome, que deu vida, já morreu. E isso, o que acontece das pessoas ficarem desanimadas, um super-herói, é exatamente saber o que vai acontecer no futuro, né, da Marvel. A Marvel é só o futuro, a gente não tem, assim, uma pausa, não respira, né?
Exatamente.
A gente sai do cinema, assim, meu Deus do céu, o próximo filme, meu Deus do céu, o filme do Doutor Estranho, meu Deus do céu, o filme do Homem-Aranha, meu Deus do céu, o multiverso da loucura agora, meu Deus do céu, mais outro filme que vai vir uns dois novos, jovens, né, a Wanda, enfim,
E parece que é
né, o que
algo
é
que
que vai
nunca vai
acontecer?
parar, né?
Não,
Né?
exatamente. Isso é muito cansativo. Que assim, acho que enfim, acho que é o meu maior problema agora. Ficou legal isso nos 10 anos, acabou com Vingadores Ultimato, mas aí eles viram assim, ah, deu certo, vamos de novo, né? Vamos parar
É.
mais um. Já
E
parar
agora
com.
vai ser invasão secreta, né?
É, e aí, tipo assim. É uma coisa assim que eu tava percebendo e que a galera tá achando que é só pela questão da censura. Eu tenho muito Tem, assim, algumas críticas, né? A Marvel não, os filmes em gerais estão perdendo daqui, estão perdendo o espaço lá fora, né? No, em questão, assim, do cinema asiático. Estão perdendo esse espaço de, tipo, as pessoas não estão interessadas mais, é de uma coisa, né? Então, aí, olha aí, a Disney não teve preocupação nenhuma mandar os filmes dela agora pra lá. Né, a Disney não vai, pelo que eu tô achando, não vou mandar mais nenhum filme, pelo menos não agora. Não sei se vocês já perceberam, não vai rolar. Free Guy tá passando lá, gente. Tipo, quem quer assistir
Nossa,
Free Guy? Né? Free Guy já
eu
morreu, né?
fiquei
Estreou, já
chocada.
morreu. Free Guy
Depois
já
do Free
estreou,
Guy,
já morreu.
o Ryan Reynolds fez lavagem cerebral nas pessoas.
Mas o Ryan faz lavagem mesmo, mas é porque. Olha quanto Deadpool deu certo, que as pessoas gostam de pastelão. Parece que filme de super-herói é só isso agora, né? É média, risada. E apesar de que eu acho que o filme do Deadpool é muito bom, né? Ele se encaixa muito no personagem,
Nem
deu
parece que era
vida.
da Fox.
Nem parece mesmo, exatamente. E os filmes do Deadpool e o filme do Longo não parece que é da Fox. Não parece nem que é de herói. Tão bons que eles são, né? Mas é isso. Acho que essa correria dos filmes e tudo. Exatamente. A gente sai do cinema pensando: eita, meu Deus, a gente saiu de Viva Negra. Eita, porra. É, e Helena agora lá no filme. Série do Gavião Arqueiro, né? E aí a gente sai de Shang-Chi. Eita, Shang-Chi. Um dia que. O próximo filme agora dos Vingadores, vai ter o
E
Shang-Chi
né,
lá,
todo mundo parecendo
né?
estranho, todo mundo que tava fazendo ali.
Exatamente. Ninguém ligou, mas. Agora, quer saber onde é que ele vai aparecer, né? Aí a gente já tá aqui agora com o filme do Homem-Aranha, vai assim pensando assim, Jesus, será que vai ter mais filme do Homem-Aranha? Será que eles vão continuar os outros heróis? O que vai acontecer, né? Será que eles vão introduzir um outro personagem, um Miles? Enfim, é uma assim, sabe? Passou de virar filme, a gente normalmente a gente vai acabar vendo o quê? Que é vivendo só o quadrinho, como se estivesse no quadrinho, né? É esperando sempre a nova edição do quadrinho, não é mais edição.
E eu acho que
Né,
se
nesse...
for acontecer alguma mudança, quando algum filme da Marvel, assim, depois que voltar à normalidade, né? Umas aspas aí, só vai, eu acho que vai começar alguma mudança nesse padrão dos filmes, quando algum não atingir 1 bilhão, né? Porque só sente quando vai no bolso. E todos os filmes têm bilheteria alta. Agora não tá tendo porque pandemia, aquela limitação e não sei o quê. Só que, certeza, que se tivesse cinema lotado, eles iam ter a mudança. Por exemplo, Shang-Chi não tivesse atingido 1 bilhão ou 500 milhões ali. Aí, na hora de introduzir outros heróis, porque, igual vocês falaram, a tendência é acrescentar, porque ainda falta quarteto, tem o filme do Blade, tem aquela pataquada toda lá na frente, que vai vir muita coisa. Então, só iam mudar por conta de dinheiro. É a única parte que eles sentem. Porque a formulazinha eles vão enfiando, o povo vão engolindo, mesmo que sejam heróis totalmente diferentes, tem coisas padrão, igual em Eternos. Não tem nada a ver com os Vingadores nem nada. Só que já teve uma piadinha ali no trailer e o povo pensa: opa, é do jeito que a gente gosta. Aí
Gosta,
brincar vai ser a única piada no filme. Mas
exatamente.
eles
Vai
venderam no
nessa.
trailer. É, vamos fingir, Thalita. Vai ser a única piadinha no filme, mas eles sempre vendem o mesmo estilo. Até o do Homem-Aranha lá, enfiaram. Agora, diferente das piadinhas, eles apelaram para nostalgia. Então, ele faz tudo, é visando a bilheteria. Quando algum não atingir a expectativa, aí eles vão mudar.
É. O que
Queria.
vai ser difícil acontecer, né?
É. Uma besta.
Porque é básico.
Tomara que a China boicote. Sinceramente, eu tô torcendo para ela boicotar algum filme assim. Um
Quem?
filme
Qual
não
filme?
atinge. China. Não, a
Ah,
China
mas já
qualquer filme.
não vai passar mesmo. Vai ficar
Vamos.
sanhando.
Eu tô convicta que Eternos vai ser boicotado.
Mas não teve Viva Negra, não tem Shang-Chi, não vai ter Eternos. E eu acho que não vai ter
Mas
Homem-Aranha.
Eternos.
Quer dizer, vai que eles estejam guardando esse o filme do Homem-Aranha pra. Não, porque duvido que o Homem-Aranha saia com menos de 1 bilhão no cinema. Não duvido. Principalmente essa farofada dos três Homem-Aranha, Molina lá de novo. Vocês tentam. Ah, a gente não vai sair com menos de
É.
nem que eles comprem os ingressos e, né? Mas é isso, o filme de herói hoje é um
Universal, né?
bilhão.
Comprando os ingressos, distribuindo na igreja.
Exatamente.
É.
E
Mas.
vai ter o povo curioso. Vai ter o povo curioso lá por causa de qual, no caso do Aranha Verso, né? Que a gente viu que já deu certo, né? Então, não tem jeito. Mesmo que a gente vá lá
Nossa.
ver. A gente vai lá ver uma, sabe, um desenvolvimento assim. Não há tanto. Eu não gosto de filme de evento grande. Eu já vou dizendo logo, porque o único assim que eu achei mais desenvolvido de todos, que é muito bom, tinha coisas assim diferentes, foi Guerra Infinita. Mas eu não acho que dê super certo, né? A gente já viu, exemplo, Guerra Civil. A gente já viu, exemplo, Vingadores Ultimato, né? Que a Marvel chega lá, né? É aquele terceiro ato cheio de muito fogo, muito
Mas muita
barulho,
aquela
muito.
merda.
É uma parada gay, uma coisa assim, meio carnaval, um monte de evento assim, misturado, né? Que acaba virando filme.
Mas também eu acho que Guerra Infinita só foi tipo assim, é bom porque foi o primeiro contato dos heróis uns com os
Exato.
outros, igual
Sim.
Guardiões com Thor,
É.
Doutor Estranho com Tony, e todo mundo acha que ficou curioso. E é um apego emocional, né? Porque é ali que acabou os Vingadores.
Né? E aí, o que que acontece? Eu lembro que esses dias o pessoal tava falando assim que teve um boato do filme do Tony Stark do Homem de Ferro, o quarto filme, né? Que tava confirmado e tudo. Eu falei assim, como assim, se o pessoal tava dormindo? Guerra Infinita e Vingadores Ultimato foi um filme do Tony Stark. Foi um filme do Homem de Ferro. Não tem
Ah,
como dizer que não
você
foi.
duvida? Você duvida que eles vão fazer quando eles sentirem que. Ah, porque o Tony acho que
Volta.
é o único herói dos que morreram que o povo sente. Eita! Que o povo sente uma falta, uma certa falta. E ainda fala. A viúva morreu e tal, o povo viu o filme, beleza. O
Mas o Tony
capitão
tá.
é. Mas o Tony Stark, nossa senhora. Então, eles vão dar um jeito. Porque o Tony, mesmo depois que morreu, ele tinha inteligência artificial.
Sim,
Então, assim,
exatamente.
não custa nada para eles fazerem isso.
E
Mandar o
justamente.
Robert ali gravar a tela verde, colocar o efeito de holograma, pronto, temos o Tony Stark.
Olha, gente, quando sair a série da Coração de Ferro, eu vou falar tão mal da Marvel. Eu vou falar tão mal. Oh, nossa! Eu não.
Sabe por quê? Mas,
Eu vou
tipo assim,
macetar essa empresa.
eu só vou falar mal porque mudou a origem, a história de uma penca de personagem. Eu acho que, na verdade, de todos. Cena dela resolver ressuscitar o Tony ali pra ser meio que um mentor inicial, eu vou pistolar. Porque se ela vai aparecer na série do Máquina de Combate, usa ele. Ele é inteligente igual o Tony, eles fizeram faculdade
Sim.
juntos e ele ainda é honesto. Olha que maravilha!
É, bem
Sabe?
melhor.
Só faz... Aí se resolver trazer o Tony, aí eu vou xingar. Se não, por enquanto tá tudo lindo.
Ai, gente. Oh, deixa eu falar, a gente já tá 1h27 já.
Senhor.
Rendeu, rendeu.
Entendeu?
É porque saiu do.
Vocês vão querer falar mais alguma coisa?
Acho que
Eu
não.
acho que não.
A gente falou tudo que tinha que dar, né?
Até das telas verdes falou, orçamento.
Ai, então tá bom, eu vou encaminhar pro fim então, tá? Vamos lá.
Pronto.
Então é isso, gente. Nossa, a gente falou bastante. Eu amo, porque esse tema deu pra gente falar um monte de coisa, né? A gente fala mal dos filmes, fala mal do.
E ainda renderia se a gente fosse abordar o universo todo até a série. Ia dar tempo pra
Exatamente.
gente dar lindamente.
É, dá pra gente falar bastante coisa ainda sobre isso. Mas aí, gente, o que, tipo assim, a minha coisa final, né? Que eu acho de tudo é. Eu acho que filme de herói é isso que a gente discutiu. Eu acho que hoje em dia os filmes eles estão sendo feitos mesmo para conseguir um dinheirão. E não acho que é algo que vai parar agora. Eu não acho que eles vão pensar, tipo, ai, vamos parar de fazer e tal. Porque pensa, essas grandes sagas, né? Tipo Star Wars, vai. Star Wars teve os filmes, acabou, passou uns anos, depois teve de novo, né?
Eu acho que deveria ser assim com a Marvel
Eu também
também, hein?
tava pensando isso quase agora, quando a gente tava falando, mas que deviam fazer assim uma pausa e sei lá, gente, se investir em outras coisas, sabe? Tipo, deixar um.
Vestir coisa assim. Olha que nessa pausa de Star Wars, a gente teve assim, séries, a gente teve desenho, né? Animação.
Foi, querendo ou não, a Marvel
querendo ou não,
fez
foi
isso.
coisa diferente.
E querendo ou não, a Marvel fez isso. Porque teve um ano de pandemia sem conteúdo da Marvel, aí chegou o Tony Série, o Arif, e tá voltando os filmes. Então, a gente só vai ter uma pausa na Marvel lá para 2030.
Não, e tipo, nesse período eles teve uns spin-off que era assim, bem assim, não chamou atenção, né? Mas de qualquer teve para continuar lembrando, né? Mas exatamente essa parte da. E a gente vê que agora eles estão investindo bastante no universo de novo, agora, né? Talvez tá com a Disney. Então, e acho assim, eles não vão entrar com muito filme da saga de novo, pra não tirar o foco dos Vingadores ali, né? Formaram os Vingadores realmente naquela frase lá, os mais poderosos da Terra. De onde? Eu não sei. Eu detesto
É porque
as
eles não
coisas
tinham
do
comprado direitos.
quadrinho.
É porque eles não tinham comprado direitos ainda do quarteto dos X-Men, tá ali. Entende?
Não,
Entende?
verdade, não deu tempo nem a gente falar do filme Fantástico, mas vai
É, vai vir
vir aí. Lá em
aí.
2024, para fazer referência ao 4. Pode anotar.
Exatamente.
2024.
Mas é isso, né? Enfim, gente, ó, espero que o pessoal tenha gostado aí do nosso podcast, que a gente fala pra caramba, deu pra perceber, né? A gente fala que só a gente fala mais mal do que bem das coisas. Então, é assim que funciona o podcast. Ó, eu vou pedir pra vocês seguirem a gente lá e nas redes sociais, vou deixar tudo aí na descrição. Vou pedir pra vocês seguirem as meninas do GF, né, Brenda?
Isso, segue a gente, dê as nossas migalhas. Eu também posso passar o Pix, se vocês quiserem transferir dinheiro.
Viu? Que aqui a gente é assim. Aí vocês seguem as meninas, vou deixar tudo aí na descrição, tá? O canal delas, lá na Twitch, o Instagram, Twitter, site, tudo lá pra vocês acompanharem o job delas. Vou deixar o nosso aqui também. E é isso, né, gente?
É isso. Até a próxima. Espero que vocês
Até a
tenham
próxima,
gostado da
gente.
lavagem de roupa.
Quer dizer, se você ouvir isso, não corta a nossa internet, senão encontre minha casa.
Que ódio.
Desativando minhas redes sociais.
Bem isso mesmo. Então é isso, gente, ó. Um beijão. Tchau, tchau e até mais.
Até mais. Beijão.